Então vamos à leitura do parecer da emenda 75. E eu vou direto para a análise, já que temos as mesmas colocações da anterior. Da análise, cabe a essa comissão, nos termos do artigo 365 do caput do Regimento Interno do Senado Federal, emitir parecer, inclusive, quanto ao mérito sobre as propostas das emendas da Constituição. Presidente, eu consulto Vossa Excelência se devo ler tudo o que está aqui, já que é repetitivo.
São os termos correlatos, os assuntos semelhantes, e Vossa Excelência faça a súmula dessa avaliação do seu relatório.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, senador Lobão.
Com devido respeito ao senador Blário Maggi, eu já soube de antemão aqui que o senador Aloysio Nunes irá pedir vistas do processo e que o senador Humberto Costa vai pedir votação separada das emendas que apresentou. Portanto, já que ele vai pedir vistas e o senador Humberto vai pedir votação separada, nós poderíamos já conceder as vistas ao senador Aloysio Nunes e dar prosseguimento à pauta para ganhar tempo.
Vossa Excelência trouxe um assunto que a presidência não tem conhecimento e é um assunto novo. Eu consulto o relator. Vossa Excelência ainda tem que concluir o parecer das suas emendas, que é necessário e profundamente importante para que o seu relatório seja conclusivo. Só assim devolvo a manifestação ao senador Aloysio para consultá-lo a respeito se Vossa Excelência, ao final do relatório, irá solicitar a vista.
Senhor presidente, eu primeiro quero elogiar o trabalho, a aplicação, a minúcia do senador Blairo Maggi. Tendo uma tarefa dessa complexidade atribuída à Sua Excelência, é de se esperar, como sempre, um trabalho de boa qualidade. Mas, Vossa Excelência, é de compreender que a matéria foi incluída extra pauta, é uma matéria complexa e penso que não apenas eu, mas vários colegas senadores gostariam de analisá-la com mais vagar antes de deliberar. Então, okay. Eu vou pedir vista efetivamente.
Vamos concluir.
Eu já disse que pedirei vista coletiva.
Ok, mas vamos concluir o relatório. Apropriado. Vamos concluir o relatório do senador Blairo Maggi, aí eu darei vista coletiva.
Vamos lá. Do voto, então. Já que as considerações são todas. São todas iguais. Vamos ao voto. Em face do exposto, voto pela aprovação da proposta de emenda constitucional número 75, 2011, quanto aos aspectos constitucionais de mérito e regimentais, na forma da seguinte emenda substitutiva, restando rejeitada a emenda número 1. O substitutivo, então, eu já fiz a leitura dele, senhor presidente. É o mesmo, conforme eu disse antes. Eu não sei, presidente, acho que não devo ler as emendas aqui apresentadas. Já farei, então, a leitura, já que é obrigatório. Então, vamos lá.
É necessário.
Necessária. Bom, mas onde é que estão as emendas?
Presidente.
Todo mundo com pressa.
Se permite, senhor presidente. É que você me permite. Nós já tínhamos... Senhor presidente.
Uma palavra pela ordem, senador Aloysio.
Evidentemente que ouvir a voz do senador Blairo Maggi é sempre agradável aos nossos ouvidos. Claro.
Vossa Excelência faz uma declaração muito importante, mas claro. Foi necessário.
É verdade.
Por favor, senador Aloysio, ele vai resumir. Vossa Excelência vai ter o conhecimento das emendas, mas
claro,
ele vai resumir.
Isso já foi levantado de outras questões. Às vezes nós nos habituamos a um ritual que simplesmente...
Ele vai resumir sentido. Até...
Já que elas serão publicadas...
Ele vai resumir até por um dever, por necessidade... Desta...
Não,
senador Luiz, eu
não
agradeço.
Há necessidade, aqui é uma. Já é do uso e do costume aqui que distribuímos os pareceres.
Com a palavra, senador Blairo Maggi, para ele concluir o seu relatório.
Bom, eu agradeço aqui o elogio ao senador Luiz, mas se fosse verdade, eu teria me transformado em cantor e não empresário e político, produtor. Bom, o senador Humberto Costa apresentou várias emendas e eu que estarão disponíveis depois a Vossa Excelência para analisarem elas, mas eu farei aqui uma leitura rápida do que acontecerá. No tocante às emendas apresentadas, manifesto favorável à emenda número 6 do senador Humberto Costa. Efetivamente, haverá um avanço na unificação do regime disciplinar do Ministério Público. Trata-se de providência que vai ao encontro da ideia de aproximar a magistratura do Ministério Público. Registro que, apesar de a emenda ter sido apresentada à PEC 75 de 2013, estou acolhendo a proposta nas duas proposições, tendo em vista, o fato de que apresentei relatório com a mesma conclusão nos dois casos para viabilizar a tramitação em conjunto no plenário. Cabe, entretanto, fazer um ajuste na redação da emenda, razoável, razão pela qual aprovo na forma de subemenda, substituindo o artigo 1 do substitutivo da emenda proporcional proposta ao artigo 59. O que é isso? O senador Humberto Costa propõe um ajuste, porque cada Ministério Público tem uma lei que disciplina a forma de trabalhar e de disciplina, né? O senador Humberto Costa está propondo que isso seja unificado numa lei nacional. Enquanto nós não tenhamos uma lei nacional proposta pelo Procurador-Geral da República, passa a valer a do Ministério Público da União. Essa é o que se diz essa emenda. Tem outra emenda no parágrafo 7º, que os Ministérios Públicos da União e os outros submeter-se-ão a regime disciplinar. Não, esse é o que eu já falei aqui. Quanto à emenda número 2 e número 5, opino pela sua rejeição, tendo em vista que o acolhimento de qualquer uma delas levaria à desfiguração do substitutivo exclusivamente debatido e negociado com as associações das duas categorias. Isso ocorreria tanto com a eventual extinção da pena de aposentadoria proposta na emenda proporcional para todos os casos, como com a aplicação dos ilícitos citados no substitutivo e que poderia levar. Uma das emendas do senador Humberto Costa, ele traz para dentro desse substitutivo meu a possibilidade também por... me fugiu o tema agora. Improbidade administrativa, com probidade administrativa, abrir a possibilidade da demissão, a possibilidade da disponibilidade. O meu argumento é que se nós acolhêssemos essa emenda, que os senhores terão a oportunidade de avaliar, creio eu que nós colocaríamos a magistratura brasileira numa situação muito desconfortável, já que o Ministério Público, por excelência, vive abrindo ações contra todo mundo. Se o Ministério Público fizer a mesma coisa com a magistratura que faz com os políticos e os administradores, nós não teremos mais magistratura em pouco tempo no Brasil. Por isso, eu não quero acolher aqui essa coisa. Já vou concluir, presidente. Eu trabalhei bastante, deixa eu em paz um pouquinho aqui. O senhor está com um voo marcado. Bom, então eu quero aqui, para finalizar, agradecer o trabalho feito pela minha equipe, pela consultoria do Senado, e também agradecer ao Dr. Nelson Calanda, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, o presidente da JUF, Dr. Nino Toledo, presidente da ANAMATRA, Dr. Paulo Schmid, também o Dr. Oswaldo Trigueiro, presidente do Conselho Nacional de Procuradores, Dr. Carlos Eduardo Lima, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, doutora Norma Cavalcante, presidente de exercício da CONAMP, e também doutor Alexandre Camanho, que é presidente da Associação Nacional dos Procuradores, e todos aqueles que contribuíram para esse trabalho. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu parabenizo, em nome de todos os colegas, ao desempenho do senador Maggi. Excelente descortínio na apreciação de uma matéria tão delicada como essa. Está concedido vista coletiva, a matéria vai à pauta na próxima sessão legislativa. Período legislativo. Item 2 da pauta. Período legislativo. Item 2 da pauta, página 96. Para o controle de Vossa Excelência, nós temos o item 2, depois o item 3 do senador Álvaro Dias, a matéria extra-pauta do senador Crivella e do senador Eduardo Lopes, e depois o item 8 do senador Aloísio e do senador Cássio.
Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente.
Senhor presidente, senhor presidente.
Eu solicito, senhor presidente, a inclusão desta pauta da proposta de emenda constitucional número 34, de autoria de Vossa Excelência, que dispõe sobre a carreira de médico de Estado.
Em discussão a proposta do...
Senhor presidente.
Só um minuto.
Presidente. Nós vamos ao item 2, só para lembrar do esclarecimento que eu pedi.
Em discussão a proposta do senador Paulo Davim. Requerimento aprovado. Senador Wellington Dias, com a palavra.
Senhor presidente, é só lembrar que foi aprovado o requerimento de urgência da senadora Ana Rita.
Vai entrar também.
Já está também.
Da
senadora Ana Rita do...
Ela saiu, vai voltar daqui a meia hora e nós vamos voltar.
Tortura.
Tortura. Já vai ser pautado, vai estar pautado. Senador Eduardo Lopes.
Senhor presidente, nós vamos ao item 2, que nós temos as duas PECs que tratam da questão da iniciativa popular. E eu pedi aquele esclarecimento porque eu tenho requerimento de...
Vossa Excelência tem que apresentar na mesa ainda.
Não, já foi apresentado.
A mesa não decidiu, mas a mesa não decidiu.
Então, mas aí para a questão processual, como eu tratei com o assessor, nós vamos votar aqui as duas PECs, elas vão para lá, vai ser apensado e vai voltar.
Se for...
Essa é a questão.
É.
Mas, analisando e conversando com o senador Lindbergh e também com o senador Hollenbergh, o acordo que nós chegamos... Nós vemos o seguinte, a proposta do senador Marcelo Crivella para essa emenda, ela vem muito antes da questão das manifestações das ruas. Então nós vemos que o senador Crivella já tinha essa visão há 2 anos atrás.
Está muito difícil, senhor presidente.
Eu peço a assessoria para coordenar a saída dos nossos convidados.
Então, complementando, presidente, o senador Marcelo Crivella apresentou essa emenda antes das duas emendas propostas agora, bem antes dessa questão das manifestações das ruas, o que certamente está provocando isso, né, para agilizar, facilitar o processo da iniciativa popular. Então, eu quero aqui elogiar a atitude do senador Crivella em apresentar essa emenda antes das que estão sendo propostas e num acordo... Eu retiro o requerimento, nós votamos as duas PECs aqui, vai para o plenário e, apensando, volta para cá.
Parabéns, Vossa Excelência. Item 2, página 96. Proposta de emenda à Constituição número 3, de 2011, acrescenta o inciso 4 ao caput do artigo 60 e ao parágrafo 3º ao artigo 61 da Constituição e altera a redação do parágrafo 2º do artigo 61 para viabilizar 96, para viabilizar a apresentação de propostas de emenda à Constituição de iniciativa popular e facilitar a apresentação e a apresentação de projetos de lei respectivos. Autoria, senador Rodrigo Hollenberg. Tramita em conjunto proposta de emenda constitucional 45, de 2011, altera a redação do parágrafo 2º e acresce aos parágrafos 3º e 7º, acresce os parágrafos 3º a 7º ao artigo 61 da Constituição Federal para conferir nova disciplina à apresentação e à tramitação dos projetos de iniciativa popular. A autoria do senador Randolfo Rodrigues e a relatoria do senador Lindenberg Farias. Relatório favorável à PEC 3 de 2011, com 7 emendas que apresenta, de modo a incorporar algumas propostas trazidas pela emenda 1 e pela PEC 45 de 2011. Em 3 de 7 de 2013, a presidência concedeu vista coletiva nos termos regimentais. Consulto, senhores senadores, sobre eventual manifestação decorrente do pedido de vista. Não há. E concedo a palavra ao presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Nos dá honra sua presença nessa comissão.
Muito obrigado, senador Vital do Rego. Olha, eu queria começar, presidente.
Suas considerações finais.
Eu vou ser bem direto, sucinto. Eu queria começar agradecendo ao senador Cássio Cunha Lima.
É verdade.
Que quando eu saí da CCJ no começo desse ano, ele virou o relator dessa PEC. Quero agradecer muito a gentileza, porque tinha trabalhado há 1 ano e meio nesse projeto do senador Hollenberg e do senador Randolfo Rodrigues. São projetos apresentados em 2011. E a gente não conseguiu aprovar aqui, porque houve uma falsa dicotomia, senador Aloysio, entre democracia direta, participativa e democracia representativa. Eu não ousaria entrar num debate como esse, que é um debate de 2.500 anos atrás. Ninguém aqui quer voltar à ágora grega ou democracia direta de Rousseau. O que a hein?
Alguns querem.
2.500 anos atrás. O que nós estamos tratando aqui é de fortalecer a democracia representativa com os instrumentos permitidos pela Constituição no que se trata de democracia participativa. Parágrafo único do artigo 1º da Constituição diz o seguinte: todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. E a Constituição, no artigo 14, é muito clara: plebiscito, referendo e iniciativa popular. O que apresentou o projeto de emenda constitucional do senador Rodrigo Hollenberg? Ele institui a iniciativa popular para PEC, projeto de emenda constitucional, e reduz, na verdade, ao invés de 1% do eleitorado nacional, como é hoje projeto de iniciativa popular, ele reduz para 0,5% tanto iniciativa popular quanto PEC. Eu, no caso, acatei a proposta do senador Hollenberg em relação à iniciativa popular, reduzir para 0,5 pontos, mas em relação à PEC, não. Eu aceito a proposta da PEC, mas mantendo 1%. Prevê também urgência constitucional para projetos de iniciativa popular. O senador Randolph também reduz para 50% projeto de iniciativa popular, nós acatamos, e reduz a distribuição nos estados de 5 para 3. O que é que eu coloquei de novo? Eu coloquei a tese da cidadania digital, de que essas proposições possam ser feitas via internet. Eu sei que aqui muitos dos senhores vão perguntar, e a segurança? Eu quero entrar no debate da segurança. Mas queria antes dizer uma coisa. É ridículo para nós do Parlamento...
Vamos contratar o Snowden.
É ridículo para nós do Parlamento Brasileiro, senador Petax, ter que observar no último projeto de lei de iniciativa popular, que foi a lei da ficha limpa. É ridículo para o Parlamento. Sabe como é que esses projetos chegaram aqui? Carrinhos de supermercado. E o mais grave na discussão da segurança. Você sabe o que aconteceu? Era impossível a conferência daqueles 1,5 milhão de assinaturas. Sabe quem acabou apresentando o projeto? Foi um grupo de parlamentares, porque não existia meios de conferência daquela assinatura. Eu não quero entrar no debate da segurança, que todos os senhores senadores que falaram aqui estão corretíssimos. Nós temos que ter segurança. Esse é um ponto para a regulamentação, mas nós temos a Receita Federal, nós temos CPF, título de eleitor, o IP do computador, tem vários caminhos. Eu, com as pessoas que tenho conversado, senador Eduardo Braga, eu acho que isso aqui vai resolver um problema, que é a impossibilidade hoje de se conferir pelo modo que nós estamos fazendo hoje. Agora, esse é um debate à parte. O senador Cássio Cunha Lima fez um pronunciamento na reunião passada falando da segurança, o senador Aloysio Nunes também. A gente sabe que existem hoje robôs, mas esse é um debate à parte, é um debate para regulamentação. Eu queria encerrar dizendo o seguinte: a gente tem visto a discussão sobre reforma política, e eu acho que essa discussão sobre a reforma política como está colocada é mais uma discussão sobre reforma eleitoral, que é muito válida. Discussão de financiamento, voto distrital. Agora, sinceramente, o que as pessoas querem mais, essa juventude quer mais, é canais democráticos de participação no processo. Você sabe que teve uma pesquisa do Avaaz, que faz as petições online, e eles fizeram, nas últimas 4 semanas, 1 milhão de pessoas assinaram as petições. E fizeram uma pesquisa com 50 mil pessoas que tinham participado das manifestações. 51%, mais do que voto distrital, mais do que financiamento público, 51% daqueles...
Quem fez, desculpe.
Avaaz. Que estamos falando de petições online, são de jovens que estão lá na internet, que participaram de manifestações. 51%, mais do que esses itens da reforma política que está sendo apresentado no país, disseram o seguinte: o que eu queria mais era canais de participação no processo legislativo via internet. Então, eu queria, senador Mocca, encerrar minha fala dizendo aqui: